do Saúde e Bem-Estar, segunda edição. Vamos falar de um tema que, segundo o que ela nos falava já fora do ar, Bruno Roso, é recorrente no consultório. Então, doutora Ana, bem-vinda, boa tarde, antes de mais nada, que bom tê-la conosco novamente.
Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço mais uma vez o convite. E hoje para falar de um assunto bastante falado nos últimos tempos, né? A gente vem comentando bastante, que é a questão da libido, principalmente em mulheres que já passaram da menopausa.
Então, eu creio que é um assunto, como você falou, recorrente, mas quando nós estamos nos remetendo à libido, nós estamos falando do desejo sexual, essencialmente, né? Mais ou menos isso.
Isso.
Né? E aí, claro, os fatores orgânicos e emocionais que interferem nisso, certo?
Certo, interferem muito.
Então.
Muito.
Os emocionais, creio eu que hoje, como nós falávamos, né, tem um peso diferenciado, né?
Sim, questão de estresse, ansiedade, a própria depressão, né? Outras doenças psiquiátricas são muito aliadas aí à redução do desejo sexual. Acho que eu diria que o estresse é o principal, porque hoje em dia a gente vive uma época de mulheres estressadas, né? Então, o estresse, acho que é um dos grandes vilões. Claro que a gente tem uma causa multifatorial, né? Não é geralmente só uma causa. Vão se somando vários fatores, mas que culminam aí no final com a redução do desejo, a redução da libido.
Pois é, e a menopausa aí tem um peso também nisso tudo, né?
Sim, a menopausa vem aí com uma interferência considerável, mas isso também não é uma regra, tem mulheres que sentem mais, tem mulheres que não sentem diferença nesse quesito, mas em função da redução hormonal a gente pode ter sim um efeito no desejo sexual, uma redução do desejo sexual.
Mas há um percentual, assim, de mulheres que efetivamente mudam?
Não, tem nada assim, não muito tem descrito, sabe? A gente vê na vida do dia a dia, assim. A maioria nota uma certa diferença. Às vezes começa até antes de entrar na menopausa, já começa com sintomas, né? Não só de redução de libido, mas ressecamento vaginal, né? Os próprios
dificuldade
calorões.
De lubrificação, essas coisas,
isso,
né?
Isso, isso. Então já acaba causando essa redução antes de propriamente parar de vir a menstruação, porque os hormônios já estão reduzindo. Então, às vezes é um sinalzinho, sim, de que talvez a menopausa também está próxima.
Pois é. Medicamentos, doutora, pode ser também uma forma de baixar a libido?
Pode sim. Até antidepressivos, ansiolíticos, que às vezes a gente precisa usar para controlar a ansiedade, para controlar a depressão, eles podem ser também vilões nesse lado aí da libido.
A chegada no consultório, você disse, tem muitos casos hoje da baixa de libido, mas ao contrário, tem também?
Tem também. Poucas, mas tem.
Olha, muito daí?
Muito, é.
Excessos. Não.
Tem. Tem casos que sim, aumenta a libido, né? Mas isso está relacionado a vários fatores, né? Como a gente vinha dizendo, são mulheres que têm um controle bom de estresse, que não sofrem com ansiedade, com depressão, que têm uma vida saudável, né? Alimentação, exercício físico. Então, mantém uma rotina mais saudável. E aí, claro, às vezes os hormônios, eles baixam um pouquinho em função da menopausa, mas ela está tão bem com ela mesma que isso não interfere na vida pessoal ali na questão do desejo. Então, sim, tem, não é a maioria, mas
nós,
tem. Só,
nós brincávamos antes, né, o Bruno falava da atividade física, né, que é comprovado, né, que atividade física ajuda, e aí a gente brincou, né, vamos lá, vamos fazer academia 10 vezes por dia, mas aí não só por isso, mas ajuda, né, realmente.
Ajuda, sim, manter hábitos saudáveis, né, tanto alimentação quanto exercício físico, eles nos ajudam a nos sentir melhores, então, consequentemente, isso vai resultar numa disposição maior para desejo sexual, enfim, para a nossa vida como um todo. Não só na questão sexual, mas na vida como um todo. A gente acaba tendo um pouco mais de disposição. Principalmente depois da menopausa, a gente indica muito manter exercício físico, alimentação saudável, que são pilares para tudo na nossa vida. A gente fala nisso em todos os assuntos.
É verdade.
E a gente foca porque, sim, a gente vê que cada vez mais as pessoas, elas não fazem exercício físico, tem uma alimentação, assim, como que consegue, a hora que dá, né? Não tem uma preocupação na qualidade da alimentação, então acaba comendo comida pronta, né? Não sabe quem fez, o que colocou, e acaba que vai se perdendo essa qualidade ao longo do tempo.
A falta de libido ou excesso, perdão, doutora, pode estar ligada também a questões genéticas de baixa produção daquele hormônio ou não
geralmente
tem linhas
não.
Nesse estudo?
Geralmente não. Uhum. A questão genética, não. Uhum. Já, às vezes, começa, assim, a questão da libido a vir antes da menopausa, né? Essa redução da libido começar antes da menopausa. E aí, sim, às vezes tem essa questão até da crença da pessoa sobre relação sexual. A gente sabe que, hoje em dia, a gente fala mais abertamente sobre isso, mas, uhum, antigamente, a gente tinha, uhum, um certo receio, né? Os pais não comentavam muito, então a gente tinha medo. Uhum. Era um assunto que envolvia realmente medo, angústia, sim, né? E hoje não, a gente fala mais abertamente. Então, a gente tende a ter a mente um pouco mais aberta para isso. Mas, sim, às vezes vem desde as primeiras relações lá, que não consegue, né?
Muito jovem, inclusive, isso, né? Mulheres muito jovens.
Mulheres jovens,
O Bruno pediu de medicação se poderia, né, responder. O uso de alguns medicamentos responde dessa forma. E para colaborar com isso, há algum tipo de medicamento, remédio?
Então, a gente gostaria que tivesse, né? Uma medicação milagrosa. É. Que a gente ia colocar na água, né? Pra todo mundo tomar. Mas não tem.
Se quebrar na academia.
Também não adianta, né? Fazer academia 15 vezes por dia também não é só isso, uhum, né? É essa questão da gente equilibrar todos os pontos que vem interferindo. Uhum. E geralmente não é só na libido. A mulher, ela se conhece, ela sabe quando não tá legal. Uhum. Então, já é a questão da disposição, pra sair de casa. Ela não quer mais sair de casa, ela quer ficar mais em casa, né? Não quer fazer nada. Chega, tá cansada, só quer dormir, né? Dorme, não descansa. Então, já vem de uma bola de neve. E geralmente a gente se conhece, a gente sabe o que tá acontecendo que não tá legal. E aí o tratamento vai depender de várias causas, né? Se a gente vai precisar tratar realmente em questão de ansiedade, de depressão, se vai precisar fazer uma reposição hormonal, se é uma paciente que está na menopausa, se vai precisar talvez fazer uma terapia sexual, que aí não é medicamentosa, mas é um tratamento que auxilia muito. Uhum. Então, o tratamento ele é direcionado, mas uma medicação assim que aumente a libido, que faça isso, não temos.
Nós falávamos antes também em função do Viagra, né? Do que, na verdade, também não é, né? Não está ligado ao desejo, né? Isso. É diferente. Está ligado à ereção, no caso.
Exatamente.
Uhum. E para mulher não tem nada nem semelhante, né? Não tem um fator, assim, que possa... Um dispositivo que possa ser utilizado.
Até a gente falava esses dias sobre a questão do câncer de próstata, que hoje, por sangue, dá para se diagnosticar isso, e das mulheres ainda não chegamos a esse ponto. Então, tem algumas tecnologias, alguns avanços científicos que o público feminino ficou excluído por um, sim, certo tempo, né?
Sim. A gente vai avançando cada vez mais, né? Procurando tratamentos melhores, menos invasivos, formas de diagnóstico melhor... Mas ainda na questão feminina, na saúde da mulher, a gente ainda tem. Sim, uhum, questão do exame do preventivo, que é um exame que muitas mulheres não gostam de coletar. Mamografia, que muitas mulheres não gostam de fazer. Mas a gente não tem nada laboratorial, né? Não tem uma dosagem aí de nada que a gente possa fazer para fazer diagnóstico.
São técnicas bem invasivas para a mulher, né?
Isso. É invasivo, mas não é tanto, se a gente for, sim, parar para pensar. Claro que não é comparado a uma coleta de sangue, né? Uhum. É um pouquinho pior, mas não que seja um exame horrível. Não é um exame horrível, mas é um exame que às vezes custa um pouco mais, né? Para a paciente, ela fica mais tensa,
acho
não,
que causa
já não
um
gosta.
Certo constrangimento, de repente, para algumas, né? Eu acho que o fator principal... Por hora, uhum, por vezes, pode ser o constrangimento, assim. Mas pode estar ligado a alguns preconceitos, né?
Sim. Claro que hoje em dia é cada vez menos, como a gente vinha falando, né? A gente é com uma mente mais aberta, então a gente vem falando disso muito cedo, né? As meninas já consultam com o ginecologista logo cedo, já sabem como é que funciona a vida sexual, a vida reprodutiva, né? Saúde ginecológica. Então, a gente vem trabalhando isso mais cedo, então a gente tem mulheres mais preparadas para os exames, enfim. Mas, sim, tem muito a melhorar, né? Bom, se fosse a gente tivesse algum exame de sangue, que é mais fácil, vai no laboratório coleta, né?
A gente falava sobre o desequilíbrio hormonal, que é o que causa a libido, enfim, a falta, o excesso. De que hormônio a gente está falando, especificamente nessa questão da libido?
Então, questão de libido envolve vários hormônios, principalmente testosterona, que é um hormônio quase só do homem. É, a gente sempre compara a mulher com o homem ele tem muito mais desejo sexual, porque ele tem muito mais testosterona, muito mais hormônio circulante do que a mulher. Então, a mulher, ela já tem, da sua própria natureza, uma redução da testosterona, nível de testosterona menor. É claro que não é só isso. Hoje eu vou falar para vocês que, assim, questão hormonal é a menor causa, ao meu ver, de redução de libido.
Olha ali, é porque então... quando você falava, inclusive, que é um assunto recorrente no consultório, que aumentou a busca, né, por a atenção profissional para isso, é, me parece óbvio que é em função de hábitos, né, estilo de vida.
Exatamente. E muitas mulheres acham que sim, é só hormonal, que a gente vai repor hormônios, o hormônio vai fazer... Realmente, vai melhorar muito, vai fazer um milagre.
Um milagre.
E, na verdade, não. Não adianta a gente só repor hormônio. Ah, a gente vai repor, mas a gente continua com os nossos hábitos. Sedentarismo, né? A alimentação ruim.
Vai baixar de novo.
Não vai resolver. Uhum. Né? Talvez melhore um pouco, mas não vai ser o suficiente. Ela não vai ficar satisfeita com o tratamento.
Uhum.
Então, o tratamento realmente é uma soma de fatores. A gente vai tentando melhorar tudo aquilo que a gente vê que não tá legal.
E pode acontecer também, porque nós, claro, relacionamos muito a menopausa, né, o assunto de hoje, mas pode acontecer com mulheres muito jovens, né,
uhum.
E que, como falávamos há pouco, estejam iniciando aí, né, a sua vida sexual. E aí, nesse caso, eu acredito que algumas podem até entrar numa situação de grande estresse por entender que é muito jovem para estar nessa situação. Então, procurar um profissional, procurar uma profissional, um ginecologista, por exemplo, pode ser um primeiro passo bem importante, né, doutora?
Sim, sim, é importante a gente acompanhar para a gente entender se é só uma causa realmente ali, algo que tu traz contigo, né, alguma coisa da tua criação, das tuas crenças, enfim, do que tu acredita.
Fazer uns exames, lógico.
É, pode,
né,
ser só isso, pode ser algo que a gente vai conseguir, uhum, trabalhar ao longo do tempo. Mas pode ser, sim, alguma causa um pouco pior, assim, alguma disfunção hormonal. Pode ser também, tem uma doença que a gente chama de transtorno do desejo sexual hipoativo, que realmente
que
é uma mulher que não tem, ela não tem nada de desejo, é zero.
E que nunca vai ter?
Não, aí com tratamento a gente consegue melhorar.
Tá.
Mas é, que nem eu falei, são poucos casos,
uhum,
né?
Uhum.
A maior parte dos casos vai depender da idade, né? Da idade do começo... Mas na menopausa, principalmente, vem atrelado aí a vários fatores, não só a questão hormonal.
Às vezes me parece que para a doutora Ana Carolina Broco encontrar a raiz do problema tem que ser um pouco psicóloga, né? Para entender,
sim,
todos esses fatores.
É verdade.
É. Exatamente.
Geralmente a consulta, ela é um pouquinho mais demorada porque a gente precisa entender... O que essa mulher está passando? O que ela faz da vida?
É uma,
né,
anamnese completa.
Exatamente. Com o que ela trabalha? Né? Porque você é uma mulher que trabalha todas as noites.
Como que é a rotina dela?
Como que é a rotina? Né? O que a gente vai ter que ajeitar na rotina dela para que ela viva melhor? Então, é realmente isso. A questão do trabalho,
até
dos,
uma situação
dos
de abuso, às vezes. Por vezes, por que não, né?
Sim, também. Porque... Também é uma coisa que a gente, sim, precisa ir tentando resgatar ali na história da mulher. Claro que de uma forma cuidadosa, né? Então,
cuidadosa.
Essa é a função nossa como ginecologista, porque às vezes ela traz esse trauma e ela não quer contar. Ela tem vergonha.
É, são,
né,
traumas, efetivamente, né? Que podem estar associados a isso. Né? Eu falo num abuso, isso, numa violência,
é,
algo,
sim,
né?
Pressão
que,
psicológica.
Às vezes,
também,
nem até a própria mulher pode não, talvez,
identificar.
Identificar que isso possa ter acontecido,
é,
né?
Sim.
Mas,
e trouxe um reflexo lá na vida adulta.
Uhum, uhum.
Então, sim, a gente tem que ser um pouco psicóloga, a gente tem que dar uma investigada em toda a vida da mulher, né? Ver como que é o relacionamento,
uhum,
que isso é uma coisa muito importante também, né? A mulher, ela precisa ser bem tratada, que ela não vai ter desejo sexual com uma pessoa que briga com ela o dia inteiro, né?
E então... se tem, daí também é um problema.
É bem, bem raro. Né?
Mas, nesse caso, eu penso que também pode ser um problema.
Quando a gente tem um relacionamento, às vezes, é um relacionamento abusivo,
isso,
talvez, né?
Uhum.
A maioria delas acaba não tendo, né? Uma coisa que, às vezes, claro, tem relação por obrigação,
uhum,
né? Não por desejo mesmo.
E isso pode machucar, pode...
Sim, com certeza. Às vezes vira uma bola de neve,
uhum,
né? Isso vai piorando. É pior a cada vez, pior a cada vez, pior a cada vez. E aí traz um prejuízo muito grande para a mulher, né?
Físico e psicológico.
Né? Psicologicamente,
social, é,
tudo.
Uhum.
Em todos os aspectos.
O bom é que, como você falava, hoje nós conseguimos conversar sobre isso mais abertamente, trazer para um momento que nem o de agora, em que estamos, né, levando para o nosso ouvinte esse tipo de informação, e que por muito tempo talvez tenha ficado velada, e por conta disso também tantas mulheres, né, que poderiam ter buscado ajuda, se sentido melhor. Então, que bom que nós estamos conseguindo levar, né, essa informação de forma mais fácil para todos os públicos. Então, que fique aí também a nossa contribuição aqui através do nosso programa e dos profissionais como você, que também, né, se dispõe a falar, que explica, né, porque por vezes, né, o que falta é só um esclarecimento mesmo, né, doutora? Que parece tão simples, né? E às vezes é tão maculado, né? Me parece que é, por vezes, tão cheio de preconceitos que a gente impõe para isso, né?
Sim, por isso a importância realmente, às vezes, de ser psicóloga, né? Uhum. Às vezes de escutar, de ouvir o que a paciente tem para te dizer. É. Às vezes ela só precisa desabafar, né?
Isso, eu achei muito legal quando eu lhe perguntei de medicações, se existia, e você falou, incluiu ali a terapia, como se, porque naturalmente a terapia acaba, né? Fazendo sim, um papel que é do retorno que a gente espera, às vezes, de uma substância, né?
É.
Mas a terapia é, no fim das contas, o tratamento, né?
Isso, eu falei da terapia sexual, que isso. É focada para isso, mas a gente tem a terapia psicológica mesmo,
uhum,
né?
Uhum.
Que também tem um efeito muito legal, principalmente naquelas que têm um fundo de estresse, de ansiedade, uhum, de depressão, que vem a piorar essa questão do desejo.
Claro.
Então, tá sempre atrelado, né? Exercício físico, alimentação, psicólogo. A gente tem que ter uma equipe multidisciplinar aí para nos ajudar.
Verdade. Então, nos passamos um pouquinho no tempo. Talvez tenhamos aí explorado um pouco a tua agenda, além do que você se programou para estar aqui. Mas é importante essas informações também que nós possamos repassar para os ouvintes. Obrigada, doutora. Que bom mais uma vez recebê-la aqui. E já estamos aguardando a próxima.
Eu que agradeço, a gente tem muito a falar sobre esse assunto, né? Daria pra gente fazer vários encontros, e mesmo assim a gente não ia conseguir falar sobre tudo, porque é um assunto muito complexo.
Uhum.
Né? Às vezes em pouquinho tempo a gente não consegue esclarecer todas as dúvidas, mas eu estou à disposição.
Então, fica aí também a informação para quem está nos acompanhando, se sentindo de alguma forma, né, incomodada com alguma situação, procura um profissional da sua confiança, e a doutora Ana Carolina Broca, nossa parceira aqui, também está à disposição atendendo no edifício São Lucas.